Isso vai-me desculpar, mas um secretário de Estado do Tesouro não pode dizer não me recordo. Fica-lhe mal dizer isso. Fica-lhe mal. Da mesma forma que lhe fica mal dizer não sei como se chegou aos 55 milhões. Tenho a obrigação de saber. Era o senhor que tutelava esta empresa. Financeiramente, tutelava. Se tutelava, tem que saber tudo o que lá se passa. Volto a dizer, 55 milhões não é coisa pouca. Pedimos, não sou eu, não é esta comissão, são os portugueses, pedimos uma explicação cabal para estes 55 milhões, para o Hub, e perante esta inoperância toda, esta falta de comunicação entre o antigo CFO e entre o Soutor, porque é que agora vamos ter que pagar milhões em indemnizações? Sim, porque estes milhões têm a vossa chancela. Muito obrigado.
Doutor Miguel Cruz.
Muito bem, Sr. Deputado. Então, deixe-me responder ao tema do conflito de interesses. Bom, primeiro, o Sr. Deputado já concordou que, de facto, a passagem da par pública para a Secretaria de Estado do Tesouro não há conflitos de interesse e penso que assume, porque eu disse isso há pouco, aquilo que eu referi, que é não há conflitos de interesse em qualquer uma das duas circunstâncias. Aquilo que está em causa é a defesa do interesse público na gestão de uma empresa e depois do que diz respeito à coordenação no âmbito da Secretaria de Estado do Tesouro do setor empresarial do Estado. Então, obviamente, necessariamente, também não estou a ver onde é que o senhor deputado pode dizer que há conflitos de interesse pelo facto de eu ter sido convidado para ser presidente.
Senhor, vamos evitar.
Peço desculpa, senhor deputado, tem razão, não disse, eu reformulo a questão, tem razão. Eu digo é que não há conflitos de interesse em ser convidado para e assumir essas funções de Presidente do Conselho de Administração das Infraestruturas de Portugal. A expressão que o Sr. Deputado utilizou foi convidado pelo amigo Pedro Nuno Santos. Eu as questões da relação do Sr. Ex-Ministro Pedro Nuno Santos com o Sr. Ministro Fernando Medina, eu obviamente não posso comentar, não conheço, não sei. Aquilo que...
Vamos tentar, Sr. Deputado Filipe Melo, vamos tentar também não interagir. Não, fez a pergunta e eu peço ao Dr. Miguel Cruz para responder com...
Sim, eu estava a tentar responder, mas é precisamente essas palavras que eu responderei e clarificarei que não têm qualquer adesão àquilo que é a realidade neste caso. Portanto, fui convidado, de facto, não sei se pelo amigo Pedro Nuno Santos, enfim, eu... Não tenho propriamente uma relação muito próxima com o Dr. Pedro Nuno Santos, mas espero, de facto, poder chamar-lhe, agora que ele já não exerce funções, poder-lhe chamar amigo em qualquer das circunstâncias. Não há dúvida nenhuma de que quando há uma relação que é profissional e que é formal, ela não tem, não se gere, não se rege por questões de... Não se regere por questões de amiguismo. Vale a pena dizer, Sr. Deputado, que muito antes de eu ir para a par pública, já eu era gestor de entidades públicas e fui gestor de entidades públicas durante algum tempo e fui convidado a esse propósito por membros do governo de partidos políticos e cores políticas distintas. Vale a pena também clarificar, não é que eu acho que haja algum mal nisso, que eu não tenho qualquer tipo de filiação partidária. Em qualquer circunstância, senhor deputado, volto a dizer, não acho que isso tenha qualquer tipo de importância, porque as questões profissionais e penso eu que nunca ninguém pôs em causa capacidade de gestão de entidades públicas. Vale a pena dizer também, senhor deputado, que em relação àquilo que mencionou o Circuito Estoril, Águas de Portugal, Sais Secure, vale a pena dizer, por causa da abordagem que fez, as Circuitos Estoril Águas de Portugal Sais Secure eram participadas portanto, da par pública. Em qualquer um dos casos, essas funções que eram desempenhadas efetivamente, Sr. Deputado, com muito esforço em termos de ocupação de tempo. Obviamente que as matérias tratadas dentro de cada um deles eram matérias que tinham relação com a par pública, e isso ajudava a facilitar, obviamente, porque elas eram participadas, e em qualquer uma delas não havia direito à remuneração. Portanto, eram funções que eram executadas sem qualquer direito à remuneração. E já agora, Sr. Deputado, também para clarificar, a doutora Amália Almeida. A doutora Amália Almeida não passa para vogal do Conselho de Administração quando eu chego à par pública. A doutora Amália Almeida é convidada pelo governo da altura, Ministério das Finanças, é convidada na mesma altura em que eu sou convidado. Portanto, a doutora Amália Almeida é eleita e toma posse do vogal do Conselho de Administração na mesma altura em que eu tomo. Também a doutora Amália Almeida tem um histórico muito, já muito longo, de gestão pública, também convidada por diferentes membros do governo, penso que com reconhecido mérito nas funções que desempenhou. Conhece bem o Ministério das Finanças. Ah, devo dizer que eu conheci a doutora Amália Almeida, se isso pode ser uma informação útil. Eu conheci a doutora Amália Almeida quando ela era chefe de gabinete do então Ministro da Economia, Carlos Tavares. A doutora Amália Almeida, eu quando vou para Secretário de Estado, portanto, quando sou convidado para Secretário de Estado, portanto, quando vou tomar posse enquanto Secretário de Estado, eu não tenho chefe de gabinete. Eu fiz o convite à doutora Amália Almeida, na expectativa de que ela pudesse aceitar, porque de facto seria pelo conhecimento, experiência e por uma enorme capacidade que ela tem de conseguir consensos, seria um acrescento muito, muito grande para o meu gabinete, e ela aceitou. Vale a pena dizer a este propósito que o mandato do Conselho de Administração tinha terminado em 31 de dezembro de tinha terminado em 31 de dezembro de 2019. Nós apresentámos em abril as contas do ano 2019. Portanto, nós na prática fechámos o mandato. Portanto, a doutora Amália Almeida, tal como eu, tal como os outros dois membros do Conselho de Administração, tinham os seus mandatos cessados. Enfim, no caso do então vice-presidente, havia uma questão adicional, que era, já tinha feito 70 anos e, portanto, tinha também aí uma outra questão adicional. A doutora Amália Almeida, aceitou também, e foi esse convite foi feito, ir para para as Infraestruturas de Portugal. Volto a dizer, a doutora Amália Almeida é uma gestora pública com um passado e um currículo longo. Foi convidada para ir para vogal do Conselho de Administração, para vice-presidente do Conselho de Administração da IP. Também aqui a questão do não existência de conflitos de interesse mantém-se, não vejo, ela está exatamente com as mesmas preocupações de defesa do interesse público, não vejo, e não vejo aqui onde é que está qualquer tipo de contexto de amiguismo, e portanto acho que desse ponto de vista a situação está clarificada. O Sr. Deputado fez uma outra abordagem à Sra. Professora Clara Raposo, que sim, é casada comigo, e portanto penso que essa é a relação que consegue aqui encontrar, é o facto de nós sermos casados. A Professora Clara Raposo tem um histórico e um currículo e uma carreira que é totalmente distinta da minha. Não vejo onde é que as matérias se encontram. Tem uma competência, penso eu, reconhecida de uma forma geral em matérias que não têm absolutamente nada a ver com aquilo que tem sido o meu passado profissional. Não houve, enquanto eu estive no Ministério das Finanças, qualquer tipo de relação que tenha sido tida entre, que tenha sido tido entre a Sra. Professora Clara Raposo e o Ministério das Finanças. A Sra. Professora Clara Raposo, com a sua carreira académica, é convidada para vice-governadora do Banco de Portugal, e é convidada, quando é convidada pelo Sr. Ministro das Finanças, Fernando Medina. Quando é convidada pelo Sr. Ministro das Finanças, Fernando Medina, eu já não estou há muito tempo no Ministério das Finanças. O Sr. Deputado, aliás, desenvolveu o tema da relação entre o Sr. Dr. Pedro Nuno Santos e o Sr. Ministro Fernando Medina, e, portanto, acho que isso ajudará a aliviar também qualquer preocupação que possa ter nessa matéria. E, portanto, também acho que, desse ponto de vista, Sr. Deputado, eu acho que nestas matérias o que importa é perceber o currículo e a competência das pessoas. Não encontro aqui qualquer tipo de preocupação. Já agora vale a pena dizer que todos os membros dos órgãos dirigentes de reguladores são objeto de aprovação na Assembleia da República, como penso que aconteceu. Quanto à questão dos 55 milhões de euros, eu não disse que não sabia dos 55 milhões de euros. Eu já tive a oportunidade de dizer e repito, os 55 milhões de euros decorrem de uma negociação que foi feita para permitir a aquisição da participação do Sr. David Neilman na TAP, a que cresceria os direitos económicos e as prestações, acessórias. E sim, também há a questão da litigância, caso, de facto, a empresa depois passasse a uma empresa pública e, portanto, houvesse esse, digamos, essa possibilidade de atuar com base no parasocial. Mas os 55 milhões de euros, já tive aqui a oportunidade de clarificar, os 55 milhões de euros foram objeto de uma negociação direta que foi feita entre as partes. Quais são os referenciais? O Sr. Deputado ficará, penso, que com essa informação. Os referenciais são, se houvesse uma alternativa, isto é o melhor referencial que eu lhe posso dar, se houvesse a aplicação da alternativa, que era a nacionalização, o referencial seria 224 milhões de euros mais o valor das ações, que teria que ser objeto a uma avaliação independente, que não a tínhamos. Portanto, e também tive o cuidado de dizer que, obviamente, todos considerávamos que os 224 milhões de euros não eram, obviamente, razoáveis, dado o contexto que estávamos a viver, e porque, de facto, a situação que nós tínhamos aqui era uma situação que derivava do facto de o Estado só ter que entrar adicionalmente na TAP pela simples razão de que a TAP precisava de auxílio, precisávamos que a TAP sobrevivesse e o acionista privado não tinha posto, não tinha possibilidade de capitalizar a empresa ou de participar no exercício de capitalização. Quanto à questão do hub e da questão dos 30 anos, Sr. Deputado, eu não quero dar uma informação errada e, portanto, repetirei que não me recordo. O senhor Deputado, o que penso que terá, enfim, aqui associado duas coisas que são distintas. A questão do hub por 30 anos era um tema que decorria da privatização. Portanto, muito antes de eu ser Secretário de Estado ou de sequer estar na par pública. E, portanto, a resposta que eu tive a oportunidade de dar há pouco é: eu vi os documentos, obviamente, isso fazia parte, mas como eu não lidei com este acordo durante muito tempo, porque quando eu entrei já havia um memorando de entendimento que estava associado e, portanto, estávamos a caminho da alteração do parasocial, eu não me recordo e, portanto, lamento, Senhor Deputado, não posso dizer outra coisa que não seja não me recordo. Em relação à questão da relação com o CFO Gonçalo Pires e a questão de qual é a atuação e das quais são as responsabilidades, e o Senhor Deputado até utilizou a expressão do não queremos saber, e a resposta é queremos sim, porque o Senhor Deputado, aquilo que estava a falar era sobre o impacto financeiro, nomeadamente a questão da indemnização. O Dr. Gonçalo Pires, eu ouvi, não ouvi toda, mas ouvi uma parte da, da vinda do Dr. Gonçalo Pires aqui,